Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nosso assunto é Noel Rosa, o poeta de Vila Isabel, um dos principais precursores do samba. Antes de apresentar o nosso entrevistado, que tal ouvir um resuminho da vida desse gênio da música brasileira?
A história de hoje em um minuto.
Noel de Medeiros Rosa nasceu de um parto complicado. Era dia 11 de dezembro de 1910. Ao perceber que a dilatação não seria suficiente para a passagem do bebê, o médico decidiu usar o fórceps. O aparato garantiu o nascimento, mas estilhaçou a ponta da mandíbula da criança, que cresceria sem queixo. A deformidade poderia transformar Noel em um menino tímido e inseguro, mas não foi o que aconteceu. Com um violão debaixo do braço e uma piada na ponta da língua, o poeta de Vila Isabel caiu na graça dos malandros, dos músicos e das mulheres do Rio de Janeiro. Durante 8 anos, ele se transformou numa máquina de produzir sucessos. Foram quase 300 composições, com letras marcadas pelo humor inteligente do jovem rapaz. Aos 27 anos incompletos, as noitadas festejadas com cigarro, bebida e sereno pesaram sobre a saúde do carioca. A tuberculose levou Noel Rosa no dia 4 de maio de 1937. Mas as canções do poeta da vila continuaram a inspirar gerações de músicos e a consolidar o samba como expressão genuína da cultura brasileira.
E quem conversa com a gente sobre Noel Rosa é o historiador André Diniz, pesquisador sobre samba e carnaval e autor de diversos livros sobre o tema. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para voltar ao Na Trilha da História.
É um prazer estar aqui de novo com vocês e com seus ouvintes.
André, a história do Noel Rosa começa com um parto difícil, né?
Começa com um parto difícil, porque ele foi tirado a fóceps, né? E acabou que o maxilar dele afundou. Isso, de certa maneira, já era um problema para ele a vida inteira da alimentação. Ele não podia comer nada muito sólido, né?
Uhum.
Só líquido. Quando ele tem a tuberculose, obviamente, né? Ele se alimentando mal vai agravar mais ainda a doença dele, o que vai vitimá-lo muito novo, né? Muito cedo, aos 20 e poucos anos de idade, né?
E como é que ele lidou com essa má formação física? É algo que atrapalhava ele na vida social, por exemplo, ou não? Ele driblava isso, tirava de letra?
Olha, Noel vivia num meio muito descontraído, né? O meio do Rio, as ruas, a vida na rua do Rio é muito forte, sobretudo na área cultural. Então, certamente, tinha as brincadeiras, as piadas de queixinho, etc, etc. Mas eu acho que o Noel se transformou tanto numa referência, num poeta do samba, numa referência da cidade, como compositor, como parceiro e uma pessoa que era muito afável, né, com os amigos, que eu acho que isso não sobrepôs muito, não afetou muito ele, não.
Uhum.
Ele se destacou, tanto que ele era muito namorador, né? Então, ele namorava as meninas bonitas, enfim, ele tinha outros encantos que superavam certamente esse defeito que ele tinha, né?
E o que a gente pode falar da família do Noel? A mãe, o pai, qual que é a origem dele?
Olha, o Noel é de classe média baixa de Vila Isabel, né? De mãe professora, de pai ligado ao comércio, que fez muitas tentativas de ter sucesso na vida, não conseguiu, né, e acabou sendo levado à loucura e ao suicídio, né. Enfim, foi num processo de frustração muito grande do ponto de vista pessoal, né, do investimento pessoal, dos fracassos que foi acumulando, né. E a mãe do Noel acabou sendo uma referência maior, tinha uma escolinha no fundo da casa, era professora, enfim. Então, o Noel é desses sambistas, apesar de ter sido um cara muito popular, é a referência do samba, né? Ele era um cara de escola, né? De cultura de escola. Estudou no Colégio São Bento, que é um tradicional colégio do Rio de Janeiro até hoje, né?
Uhum.
E foi fazer faculdade de medicina, largou com 6 meses praticamente, porque já a opção pela rua e pelo samba e pela poesia e pela boemia já era muito grande. Mas é um cara de escola, diferente dos outros compositores populares, que eram muito simples, muito humildes, inclusive parceiros seus, como Ismael Silva, como Cartola, como os compositores do Salgueiro. Ele era um compositor bem formado, né?
Uma trajetória diferente.
Ele tinha muita noção da poesia e da escrita dele. Se você for analisar a poesia de Noel, certamente você vê muita influência do modernismo, né? Muita influência das coisas que estavam sendo discutidas na época, e que o Noel tinha plena consciência dessa ação que ele estava fazendo transformadora no universo da música popular, no caso do samba, né?
Tá certo. Vamos dar uma paradinha na nossa conversa para ouvir um dos maiores sucessos de Noel Rosa. É Com Que Roupa, composta em 1929. E ele estourou com essa música, né, André?
Qual que é a história? Sucesso no carnaval, né? Ele compôs em 29, a música vai ser sucesso no carnaval seguinte, né? E aí você tem um compositor lançado com a força imensa através dessa música.
E o que queria dizer Com Que Roupa? É exatamente
isso? Com Que Roupa podia dizer um monte de coisa, né? Você estava num momento de crise da quebra da Bolsa de Nova York, de 29. Então, Com Que Roupa era Com Que Dinheiro Eu Vou Samba. Tem também uma história que os amigos de Noel contavam, de que ele estava em casa, a mãe não queria que ele saísse e escondia as roupas dele, porque ele vivia muito na boemia, né? E com a saúde debilitada. E aí os amigos chamavam ele para o samba e ele, não posso ir, com que roupa que eu vou, porque a mãe escondia as roupas. Então, assim, mas eu acho que possivelmente o que mais influenciou foi o clima mesmo da época, o clima de pobreza. Era uma gíria comum no Rio de Janeiro, com que roupa, né? Com que dinheiro que eu vou ao samba, sei lá, ao cinema, a uma festa, né?
E tem uma história que a primeira versão se parecia com o hino nacional, a melodia se parecia ao hino nacional.
Isso, era brincadeira. Então, por isso que a gente, os pesquisadores, fortalecem mais ainda dessa possibilidade dele ter brincado mesmo com o contexto do país, né? Com a penúria que se vivia. A quebra da Bolsa levou o mundo capitalista à bancarrota, né? Em um país desigual como o nosso, né? A crise foi mais agravada ainda. Então é óbvio que essas pessoas que estavam na área urbana, na cidade do Rio de Janeiro, sofriam com isso. Noel, como grande cara observador e adora brincar com as coisas, adora pilhariar, adora fazer uma troça das coisas, certamente, ao compor a música, pensou na situação do Brasil, na brincadeira com o hino, que ele acabou não fazendo totalmente, né? E brincando com esse mote, com que roupa que eu vou, pra onde eu vou, que dinheiro que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, né?
Tá certo. Vamos ouvir então Com Que Roupa, na interpretação de Gilberto Gil.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta pra poder me reabilitar. Pois esta vida não está solta. E eu pergunto: com que roupa? Com que roupa? O samba que você me convidou, com que roupa eu vou? Pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa? Com que roupa? Essa praga de urubu, já estou coberto de farrapo. Eu vou acabar ficando nu. Meu paletó virou estopa e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Seu português agora foi-se embora. seu capital. Esqueceu quem tanto amava outrora. Foi no Adamastor pra Portugal pra se casar com uma cachorra. E agora com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? 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 Pro samba que você me convidou?
Nós ouvimos Com Que Roupa, de Noel Rosa, na interpretação de Gilberto Gil. Este é o Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o pesquisador de música brasileira André Diniz sobre Noel Rosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Noel Rosa.
André, e quando que o Noel passou a ter contato com a música? Os pais já eram ligados à música? O pai dele tinha um violão, né?
É, tinha uma coisa assim, de família, né? Mas a diferença do Noel, assim, basicamente, é que ele estava num bairro muito musical. Uhum. Ele estava numa Vila Isabel, que é extremamente musical. Numa Vila Isabel que tem Almirante, numa Vila Isabel que tem Braguinha, né? Numa Vila Isabel que tem uma série de compositores de uma vida muito grande do morro ali no entorno, de onde ele vai tirar muitos parceiros dele. Uhum. Então, assim, a gente estava falando do Com Que Roupa, né? Noel compõe Com Que Roupa em 1929 e falece com 20 e poucos anos para 27. Você tem um tempo curto da vida dele que ele produz muito, né? O Noel trabalhava muito, produzia muito. Ele não só produzia as músicas dele, como ele certamente revisava as músicas dos outros, ele revisava os textos da rádio, ele trabalhava como contra-regra, não é? Então, assim, ele não tem muito parâmetro na música popular brasileira. Talvez só Chico Buarque de Holanda, se falecesse aos 26, 27 anos, teria já uma produção reconhecida, né? Uhum. Então, assim, essa passagem dele, essa produção dele se deu muito por ele ser um indivíduo muito particular, por ele circular pelo Rio de Janeiro, pela Vila Isabel, pelo Morro de Mangueira, onde ele era amigo de Cartola. Então, o Noel era um grande mediador cultural, né? Ele fazia essa troca de linguagem, porque ele tinha uma formação mais rebuscada e os compositores populares eram mais simples, mais rudimentares na sua formação, do ponto de vista da escrita. Então, assim, essa junção entre compositor de classe média e os compositores mais populares certamente produziu uma obra singular de Noel Rosa. Que obra singular é essa? Uma obra que percebe todas as mudanças que o Rio de Janeiro estava tendo. Ou seja, o Noel é um grande flâneur da cidade. Ele vai trazer toda essa modernidade do Rio de Janeiro, as coisas boas e as coisas ruins, dentro da sua poesia. Para você ter uma ideia, o Noel, ele quebra um outro paradigma. Porque a mulher amada do Noel, ela está no prostíbulo, ela está no cabaré, ela está na rua. No passado, nas canções com influência parnasiana, a mulher idílica, é inalcançável, né, esse amor. O amor de Noel, não, ele é carnal, né? Uhum. Ele sofre.
Ele é mais, né, real,
no dia a dia,
né?
É real. Uhum. E isso vai se dar no sotaque do que ele vai compor, na linguagem que ele vai trazer do cotidiano. Então, o Noel é uma grande referência do modernismo da poesia carioca, que é muito diferente de São Paulo, né, pô? Lá a poesia é um modernismo encastelado. Nosso modernismo é da rua, né? É da fala, é dos encontros, é desses poetas, né?
Falou carioca, né, André? André, a gente vai ouvir mais uma música. Agora vamos ouvir Gago Apaixonado. Mas tinha uma brincadeira, né, com essa música. O apresentador que apresentava o Noel ali falando: ah, agora vem um cantor meio gago, vamos ter paciência com ele. Tinha uma brincadeira assim?
Tinha uma brincadeira. O próprio Noel gravou essa música, né?
Sim.
Que ele mesmo tinha essa entonação, né, assim, de... Não é uma música fácil de cantar muito, não. O João Nogueira também gravou. O João era um craque, né? João, um dos grandes cantores de samba. Mas o Noel tinha essa coisa de piléria, desse olhar brincalhão sobre a vida, né? Gago Apaixonado é um exemplo disso, né?
Tá certo. Vamos ouvir, então, Gago Apaixonado, de Noel Rosa, na interpretação de João Nogueira.
Música.
mulher, em mim te fizeste um estrago. Eu de nervoso tô fifi, ficando gago. Não posso suportar com a crueldade da saudade. E que maldade, vivo sem a fafafago. Tem pena desse moribundo que já vive virou vagabundo. Só por ter sofrido, tu tens o coração fifi fingido. Mulher, em mim fizeste um estrago. Eu de nervoso tô fifi, ficando gago. Não posso suportar com a crueldade da saudade. E que maldade, vivo sem a fafafago. O teu coração tu me entregaste, e depois tu me mamaste. A tua falsidade é profunda. Tu vais ficar corcunda.
Nós ouvimos Gago Apaixonado, na voz de João Nogueira. Este é o Na Trilha da História. E hoje nós estamos conversando com o pesquisador André Diniz sobre Noel Rosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Noel Rosa.
André, a gente estava falando sobre essa personalidade extrovertida do Noel, né, que circulava muito pelos bares e tudo mais, e você já citou que ele fazia sucesso com as garotas, né? Como é que era essa questão do Noel? Ele chegou a se casar, né, uma vez, mas foi por amor ou não?
Não, ele chegou a casar porque ele saía com a Linda Alva, que era uma namorada de um tempo, e uma vez ela dormiu fora de casa, dormiu com ele, foi um escândalo muito grande na família dela, né? E muita pressão na família dele, a mãe dele também obrigou que ele casasse com ela. Mas a grande paixão do Noel, o Noel era um protótipo dessa boemia, né? Ele gostava da malandragem, ele não era um malandro tradicional, porque ele trabalhava muito, mas ele gostava dessa malandragem. Então, assim, mas o Noel, ao circular muito por essas boemias, e o Araci de Almeida, vivendo nos prostíbulos, ele andava muito com o Araci, né? Ele, a grande paixão dele, que ele vai externar nas músicas dele, inclusive, é Ceci, né? Que é uma dançarina no cabaré Apolo da Lapa, onde ele conhece, numa festa de São João, como diz ele, né? E que vai ser um grande amor da vida dele. Ele vai arrastar esse amor até quando está morrendo. Ele vai escrever a última música e vai ser uma homenagem a ela. Mas certamente é um grande namorador. Foi um grande namorador.
Vamos aproveitar essa história então, André, e ouvir exatamente essa música que ele escreveu para Ceci. O nome dessa canção é Último Desejo. Nós vamos ouvi-la na voz de Isabela Taviani.
Nosso amor que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais. mas meu último desejo, você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida. Eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Amiga, pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. Pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida. Eu não mereço a comida que você pagou pra mim.
Nós ouvimos O Último Desejo, música que Noel Rosa compôs para o grande amor da vida dele, a Ceci. Para você que ligou o rádio agora e pegou o bonde andando, este é o Na Trilha da História. E hoje nosso entrevistado é o pesquisador de música brasileira, André Diniz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Noel Rosa.
André, a gente estava falando sobre a vida amorosa de Noel Rosa. Ele não chegou a ter filhos, né? A Lindaura, a esposa dele, chegou a engravidar, mas perdeu a criança, né?
Isso, não deixou herdeiro, não chegou a ter filho. Ele não tinha essa perspectiva muito na cabeça dele, né? Uhum. Acho que o filho dele, a obra que ele estava construindo, e a vida, ele tinha total consciência da debilidade dele, né? Sabia que não viveria muito, né?
Agora, ele faz parte de um grupo no início, né? O Bando de Tangarás, é isso mesmo? É um conjunto
isso,
que ele faz...
Isso, ele faz parte desse grupo que é formado pelos meninos ali de Vila Isabel, onde você tem Braguinha, onde você tem ele, onde você tem Almirante, onde você tem o Alvin, se eu não me engano, muito talentosos, que todos vão ser referências na música, né? Aqueles que vão viver um pouco mais serão referências na música. Almirante se tornou maior patente do rádio, cantor, né, um radialista de primeira, depois vai ser um dos grandes responsáveis como pesquisador por manter a memória de Noel Rosa viva nos programas que ele vai fazer, né? O Braguinha, não precisa dizer, compositor, exímio compositor de marchinhas, né, de outras músicas, como Copacabana, Princesinha do Mar. Então, assim, é uma geração muito frutífera, né? O Bando de Tangarás é o primeiro passo dessa galera toda para o sucesso. E certamente foi muito importante para o Noel começar a se tornar conhecido, né?
Mas nesse momento ele tocava violão no grupo, né? Ele compunha também ou não, nesse início?
Ele compôs sim, não cantava sempre, porque o Milhões também cantava, né?
Mas ele não assume um papel assim de protagonista nesse momento, né?
Não assume o papel. O papel de protagonista do Noel vem com o sucesso dele de Com Que Roupa, né?
Uhum.
A partir daí ele se torna uma grande referência no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, Nassara disse que uma vez estava em Mangueira, na quadra da Mangueira, e a única música que eles tocavam de fora dos compositores de Mangueira, naquela época era muito difícil, né? A não ser que se quisesse homenagear uma outra escola. Então, você tinha vários compositores importantes em Mangueira, Cartola, Carlos Cachaça, enfim, muita gente famosa. A única música que eles cantavam de fora do Morro de Mangueira era a música do Noel Rosa.
Uhum.
Então, assim, Noel se torna efetivamente uma referência importantíssima para a consolidação do samba do Rio de Janeiro, porque é um samba que não se descaracteriza da sua afrodescendência, é um samba que assume também o seu lado de classe média, de perfil de consumidor branco. Já estamos falando de uma indústria fonográfica, fazendo sucesso no rádio, vendendo discos. Então, assim, o Noel é uma grande referência que ultrapassa todos esses limites de classe e faz com que o samba seja de todos. É praticamente como ele diz, né? O samba nasce no coração. Não é daqui, nem dali, nem do morro, do asfalto. O samba nasce no coração. Então, o samba passa a ser de toda a sociedade.
Tá certo. Vamos ouvir mais uma música, então, da nossa trilha sonora de hoje? Agora é a vez de Feitiço da Vila. Vamos ouvi-la na interpretação de Joyce.
Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem velas, sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. Quem nasce pra sambar chora pra mamar em ritmo de samba. E eu que saí de casa olhando a lua e até hoje estou na rua. A zona mais tranquila é a nossa vila, o berço dos folgados. Não há portão, porque na vila não dá ladrão. A vila tem um feitiço sem farofa, sem velas, sem vintém, que nos faz bem. Tendo um nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. Sei tudo que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila, à parte, meus senhores, eu sou da vila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila.
Nós ouvimos Feitiço da Vila, na voz de Joyce. Hoje, no Na Trilha da História, nosso entrevistado é o pesquisador André Diniz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Noel Rosa.
André, a gente estava falando sobre a participação do... a entrada do Noel Rosa no bando dos Tangarás, né? No início ele não tinha um protagonismo e depois com que roupa ele despontou, digamos assim. Como é que foi a carreira dele dali para frente? Aí ele começou a gravar, começou a ser conhecido, como é que foi?
Então ele passa a ser conhecido, porque o sucesso foi muito grande. Com que roupa fez muito sucesso no carnaval. As músicas geralmente eram assim, eram lançadas um pouco antes e... testada às vezes na festa da Penha,
pra
né?
Qual que era a música do carnaval, né? Qual que era seu ritmo?
Qual que era a música
carnaval
que pegava no carnaval? Ainda não tinha os sambas de carnaval específicos. O samba era feito um pouco antes, né? Testado na festa da Penha, em outubro. Era uma festa religiosa, mas que reunia os compositores populares. A festa da Penha era a maior festa que tinha até o carnaval pegar. O carnaval virar efetivamente a grande festa do carioca. Aí você testava a música ali, depois pegando ali, certamente era o sucesso do carnaval. Então o Noel se torna muito conhecido com essa música. E ele vai produzir uma série de composições com muita qualidade que vai manter, de certa maneira, o Noel o tempo inteiro nessa evidência.
Uhum.
Porque como ele viveu muito pouco tempo, são mais de 200 e poucas composições, você bota aí primeiro sucesso em 29, como eu havia falado, né? Ele morre em 37. Você tem aí oito anos, com 200 e poucas composições.
Então, é um sopro, né, na vida.
Justamente, uma produção volumosa. Então, ele tinha sempre música, né? Música com qualidade sendo colocada no mercado, sendo vendida em discos, tocada na rádio. Ele tinha uma relação muito próxima com a rádio também. Era um compositor muito requisitado. Certamente, ele tinha muitas composições que ele não assinava, que isso era muito comum à época, e composições dos outros que ele pegou para fazer, para corrigir, que deve ter transformado em outra música, né?
Uhum.
Em música muito, muito mais qualidade. Então, assim, ele se torna, você pode dizer que o Noel se torna nesse período, sem sombras de dúvida, a maior referência do samba. Nesse período, consecutivamente, a maior referência do samba na consolidação do samba no gosto do carioca e, consecutivamente, no gosto do brasileiro, né? Porque estavam concentrados no Rio de Janeiro as principais indústrias fonográficas, a radiodifusão, né? A Rádio Nacional vai ser uma rádio que vai estar no Rio de Janeiro. Quando Getúlio compra e torna ela esse poder que atinge o Brasil inteiro, do ponto de vista dos estados, você vai ter aí a produção que vai do Rio para o Brasil, né? Então você vai ter uma audição muito incomum para todo o Brasil. E Noel certamente é uma referência da consolidação desse samba urbano, desse samba com a poesia mais elaborada, desse samba continua com a influência forte africana, da rítmica africana, que os compositores dele também traziam isso, mas ele tinha compositores muito harmônicos, como o Vadico de São Paulo, por exemplo. Então, assim, ele tinha uma variedade imensa de circular. O Ismael Silva é o grande parceiro dele, né? Não é o Vadico, todo mundo fala que é o Ismael, né? Que é um compositor do Morro de São Carlos. Nasce em Niterói, mas vai morar no Morro de São Carlos. Funda a primeira escola de samba, deixa falar, em 1928. Então, assim, esse Noel Andarilho faz dele, inevitavelmente, uma referência ímpar na história da consolidação do samba, né?
Certo. André, vamos a mais uma música do Na Trilha da História de hoje? Agora é a vez de As Pastorinhas, na interpretação de Paulinho Mosca.
A estrela da alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. E as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Lindas pastora, morena da cor de Madalena. Tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar, linda criança. Tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar.
Nós ouvimos As Pastorinhas, de Noel Rosa, na voz de Paulinho Mosca. Este é o Na Trilha da História. E hoje o nosso entrevistado é o pesquisador André Diniz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Noel Rosa.
André, você falou um pouquinho, mas só para o ouvinte ter uma ideia, como é que era naquela época essa questão da composição e da autoria? Alguém fazia o samba, podia muitas vezes alguém roubar ou talvez pegar uma letra ali, ouviu ali no bar, já colocou no samba dele?
Ah,
ou como é que funcionava isso?
Muitas histórias folclóricas disso, né? O senhor sempre falava que o samba era igual a passarinha, de quem pegar, né? Por isso a polêmica do Pelo Telefone em 1917.
Uhum, que foi considerado o primeiro samba, né, Pelo Telefone?
Pelo Telefone é o primeiro samba, né, porque ele era cantado, certamente tinha um trecho que era cantado da tradição oral nas rodas, na casa das tias baianas, na Ciata e Companhia Limitada, e aí o que que acontece? O Donga, o compositor Donga, pega esse trecho, né, mete uma segunda, vai na Biblioteca Nacional e registra. Então, assim, falando, ah, que absurdo, o samba, esse samba é meu, não, esse samba é de origem muito, né, da tradição oral, folclórica. Ele pegou e deu autoria. Então, o Noel não tem muita polêmica com o samba dele, porque, na verdade, eu acho que ele deu muito samba, né? Ele fez muita música, por exemplo. Há uma linha de pesquisadores que diz que Cidade Maravilhosa é dele, né?
Ah, é?
Analisando letra e melodia, afirmo peremptoriamente que Cidade Maravilhosa é dele, não é de André Filho, que era um grande amigo dele. Uhum. Então, assim, ficam essas coisas como as histórias, né, de bastidores do samba, né?
Mas tinha esse costume, coloca meu nome aí e tal, vamos fazer um acordo, coloca meu nome na composição, tinha isso?
Ah, tinha muito isso também, ele fazia o Kid Pepe, né, pô, assim, uma parceria com ele, um homem um pouco, né, avantajado, de músculos, né, meio brigão, aquela coisa toda, aí tem várias histórias, né, que colocou porque, de certa maneira, foi coagido a colocar. Enfim, colocava de outro que era amigo. Então tem muito isso, né? Como ele é um compositor muito sólido, né? Certamente ele fazia essa flexibilidade com os outros. Não ligava muito, né? Tinha as parcerias que eles faziam, que entrava o Francisco Alves, né? Que era um cantor muito
grande
conhecido
intérprete,
na época,
né?
Importante para a divulgação desses compositores, sobretudo do Morro do Estácio, né? E o Francisco tinha relação com o mercado, né? Era um sucesso garantido, praticamente, se o Francisco gravasse, né? Mas ele pedia autoria. Não era de todo bobo, não. Ele se metia também na letra, né? Fazia algumas brincadeiras lá. Mas certamente o Noel poderia fazer sozinho, entendeu? Mas isso aí acontecia muito, né?
Tá certo. Vamos dar sequência à nossa trilha sonora ouvindo mais uma música de Noel Rosa. Agora é a vez de Conversa de Botequim. Vamos ouvi-la na interpretação de Zélia Duncan.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você você ficar limpando a mesa. Não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Nós ouvimos Conversa de Botequim, de Noel Rosa, com Zélia Duncan. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nós estamos conversando com o pesquisador de música brasileira, André Diniz, sobre Noel Rosa.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Noel Rosa.
André, o Noel, um dos nossos maiores compositores, morreu em maio de 1937, com 26 anos. Foram os pulmões que não aguentaram tanta boemia?
Certamente, porque ele faleceu de tuberculose, né? Aí tem uma série de coisas, porque várias pessoas tinham tuberculose naquela época, uns viviam mais. Manuel Bandeira foi um exemplo, né? Também teve, carregou durante muito tempo isso, né? Mas o Noel, a debilidade dele na alimentação, a boemia, né? O uso excessivo de álcool, fumava.
A gente já falou então, da questão do queixo, que ele não tinha uma mordida muito bacana, tinha, né, também, né?
Era afundado o queixo, ele não podia comer coisas sólidas, só podia comer coisas líquidas, ele tomava cerveja, então, né? Que é cevada, pelo menos, tinha, né? A cerveja dele, cascatinha, que ele adorava tomar, né? Inclusive na Taberna da Glória, que tem até hoje, ele adorava tomar cerveja cascatinha ali. Então, assim, isso debilitou ele bastante, é óbvio que debilitou ele bastante e acelerou esse processo da tuberculose dele, né, que veio a padecer muito novo, né. Outros compositores e outros artistas, em meio da boemia, a tuberculose era uma doença meio glamourosa, né, entre os intelectuais. Foi no século XIX, né, final do século XIX, meio glamourosa. Enfim, sofria-se muito, aquela coisa toda, entre os românticos, e acabava tendo a doença, símbolo era a tuberculose, né. Mas no caso dele, foi certamente acelerada pelo estilo de vida que ele teve. Nós ouvimos Conversa de Botequim, essa é uma música, por exemplo, para o ouvinte saber, essa é uma música, por exemplo, que mostra muito nitidamente a influência do modernismo na obra de Noel, assim, porque ela não tem refrão, né? Ela é uma conversa direto, né?
Ela é uma conversa mesmo, né?
Ela é uma conversa mesmo, então assim, ela
ele
é
conversando com o garçom.
Ela é um clássico dessa coisa da influência do modernismo na obra do Noel, ou seja, você, né, pega lá os elementos do cotidiano, de um bom bate-papo no bar, transforma numa poesia que não tem refrão, numa poesia cantada que não tem refrão. E você também não sente falta do refrão, né? É tão bem feita que você não sente falta.
Bastante
elaborada.
E, bom, ele despontou com Que Roupa e depois ele começou a gravar muito, vários intérpretes começaram a gravar, ele mesmo gravava as próprias músicas, depois começou a assinar músicas com outras pessoas. Ele chegou a ganhar dinheiro com isso?
Ah, muito pouco, né? Ele chegou até a comprar um carro, né? Na verdade, ele não comprou o carro, ele comprou o carro através das músicas. Ele fez um acordo com Francisco Alves. Francisco Alves era um cantor muito bem sucedido. Tinha um tino comercial muito grande. Difícil. se até hoje muitos músicos, artistas, é difícil ter tino comercial, porque não é muita praia deles, né? Uhum. Você imagina lá atrás que as pessoas estavam se profissionalizando ainda, né?
Uhum.
Essa é uma época que Francisco Alves subiu um morro para conhecer Cartola, chegando lá, falando assim, ah, porque eu queria comprar seus sambas, aquela coisa toda, e Cartola, como assim comprar meus sambas? Ou seja, o compositor ainda estava se profissionalizando, estamos falando de 1930 e pouco. Ainda é muito recente o surgimento da indústria fonográfica, da radiodifusão, o incipiente mercado, até porque, mesmo que o mercado brasileiro se torne logo um mercado forte, né, da indústria fonográfica, sempre foi um mercado forte, em 1940 já eram entre os quatro mercados do mundo na indústria fonográfica. Mas assim, eles não tinham muito tino com dinheiro, né? Então Noel comprou um carro com o Francisco Alves que ele pagou em composição. Vivia sempre na Pindaíba, estava sempre na Pindaíba.
Ele tava comprou o carro do Francisco coisas, Alves e ficou pedindo... pagando em composição. É isso, vou te dar mais músicas.
Certamente. Mas isso não é muito diferente, por exemplo, de um poeta muito bem formado, de classe média, intelectualizado, que se debruça sobre a música popular. Só para pegar um exemplo mais à frente, de um nome muito conhecido também, como Vinícius de Moraes.
Uhum.
Era diplomata, tinha um emprego, né, fixo e vivia na Pindaíba. Enfim, não se debruçava sobre isso, não dava muito valor a isso. Tem isso também, né, no estilo de vida da pessoa. Não liga muito para isso, né? Você tem alguns casos, por exemplo, Benedito Lacerda era tão bem sucedido, né? Foi tão bem sucedido como músico e empresário, aquela coisa toda, até empresariando um Pixinguinha. Chegou a comprar um avião. Então, assim, é impensável isso no meio artístico. Mas a maioria não tem esse tipo, que não liga muito. Né? Hoje não, hoje com, vamos dizer, a diminuição do papel do produtor, e como o artista tem que ser um multimídia, fazer tudo, né?
Uhum.
Ele consegue até gravar o CD dele em casa, ele consegue, enfim, né? A tecnologia permite isso, tem um estúdiozinho em casa, dependendo da qualidade, fica um belo CD. Não precisa mais lançar também o CD fixo para botar na internet, a música. Então ele é um pouco de tudo, né? Ele é arranjador, ele é produtor, ele é compositor. Então ele acaba sendo, até para sobreviver, um indivíduo com muitas possibilidades de trabalho. Mas naquela época não, era muito incipiente. As pessoas não tinham muita noção ainda do valor da sua obra.
Tá certo. A gente falou agora há pouco sobre a morte de Noel. A próxima música que a gente vai ouvir, André, é Fita Amarela. Uma composição em que ele diz que quando morrer não queria nem choro nem vela, né?
Já
fala um pouco da personalidade, né, do Noel Rosa. Vamos ouvi-la na voz de Zeca Pagodinho.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.
Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.
Não quero choro, nem coroa com espinho, só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Quando eu morrer, eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Meus inimigos que falavam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer, quando eu morrer, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.
No Nós ouvimos Fita Amarela na voz de Zeca Pagodinho, hoje o Na Trilha da História sobre Noel Rosa, e nosso entrevistado é o historiador André Diniz.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Noel Rosa.
André, a gente está chegando ao fim do Na Trilha da História de hoje. Ao longo do programa, nós ouvimos vários intérpretes das músicas de Noel Rosa. É, tantas décadas depois da morte dele, o poeta da Vila continua influenciando nossa música, né?
Muita coisa, porque acho que são duas coisas. Primeiro, uma está ligada ao Noel Rosa mesmo. Ele retrata um Brasil, né, uma modernidade que chega, que não se completou ainda na nossa sociedade. Então, assim, por mais que o samba não seja uma linguagem hoje da juventude, uma linguagem que retrata a periferia, ele, pela sua poesia, pela força da sua poesia, né, ele se mantém como um compositor de referência, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental na permanência dele. E a outra, que ele se tornou um compositor cult mesmo, né, nesse sentido, que é a permanência da memória dele. Ou seja, são aqueles que vieram depois dele que mantiveram a memória dele viva. Então, assim, eu acho que tem dois exemplos que são clássicos. O Almirante, que era um fã dele, né, um contemporâneo, mas que sobrevive muito depois dele, vai fazer uma série de programas de rádio em homenagem ao Noel. Aracide Almeida vai gravar CDs em homenagem ao Noel. Então você vem numa tradição dessa linha da MPB de pessoas que valorizam a obra de Noel. Se você for entrevistar um Chico Buarque, ele vai falar de Noel. O próprio Caetano vai falar, ou seja, diferentes matizes de origem da música popular brasileira, o Caetano ligado ao tropicalismo, o Chico ligado mais a uma MPB engajada nos festivais, aquela coisa toda, tanto um quanto o outro vão valorizar a obra de Noel. Então, assim, a força da obra dele e a permanência da construção das memórias em cima de Noel Rosa certamente faz com que ele seja um dos compositores do passado mais lembrados até hoje.
Tá certo. E o Na Trilha da História sobre Noel Rosa termina por aqui. Hoje nós recebemos o historiador André Diniz, pesquisador sobre samba e carnaval e autor de diversos livros sobre o tema. André, muito obrigada de novo pela sua participação.
Obrigado vocês pelo convite e espero que gostem. Estamos aqui para a próxima.
E para terminar o programa de hoje, vamos ouvir novamente Com Que Roupa, mas agora na versão gravada pelo próprio Noel Rosa. Se você quiser ouvir este e outros episódios do Na Trilha da História, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se quiser enviar sugestões de tema para o programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Ficamos então com Que Roupa, na interpretação de Noel Rosa. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa,
com que roupa
eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais pagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa?
Com que roupa
que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como sapo pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa,
com que roupa
que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou?
Vai de roupa velha e tudo seu trouxa.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Gabriela Mendes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.